E já estamos no jet lag desta quinta-feira com a Filomena Martins. Filomena, muito bom dia.
Bom dia.
Olha, a nossa viagem de hoje começa em Greensboro, fica na Carolina do Norte, onde são menos 4 horas que é em Lisboa.
É isso, fica aí porque eu fui à procura porque não fazia a mínima ideia. E vou perguntar, que assim com este tempo um bocadinho estranho, quem é que já foi buscar à gaveta ou foi comprar o famoso frasquinho azul do Vicks Vaporub?
Olha, eu já pensei nisso.
Ainda já não, confesso que ainda não, ainda não tive essa necessidade.
Mas já todos usámos, não é?
Ah, adoro. Claro. Adoro. É um clássico.
Diz que faz mal, mas eu adoro.
Pois é, diz que faz mal.
Isto é para o nariz ou é aquele para o peito?
É aquele que faz no peito.
Ah, pois.
É que há um do nariz e há um do peitinho, não é? Que se punha um bocadinho assim no lábio superior no final. Bom tempo esse. Bem, mas conta-me lá que história é esta.
É a história fascinante do criador deste unguento que eu não conhecia, porque não sei se vocês conhecem, porque era um professor de latim que deixou o ensino porque gostava mais de química e inventou o Vicks Vaporub há 130 anos e as suas vendas dispararam na última grande pandemia, a gripe de 1918.
Bem, então é a mesma história com umas barbas longuíssimas, não é? Que traz
não é com barbas, é com bigode, que o senhor usava bigode.
Ok.
Chamava-se Lansford Richardson. Em 1880 deixou o ensino para ajudar o cunhado que tinha uma farmácia. Ele depois começou a experimentar ele próprio ali umas misturas. Em 10 anos já tinha patenteado 21 medicamentos vendidos sob a marca Remédios Familiares Vick. Fez pastilhas para a tosse, para a gripe, constipação e até criar o primeiro que seria o Vicks Vaporub, chamava-se Vicks Krupp Pneumonia Self para aliviar as dificuldades respiratórias do filho, que na altura estava com problemas. Eram uns vapores calmantes com uma mistura de vários produtos de mentol vindos do Japão, que ele testou à sorte, misturou aquilo à sorte e teve efeito. Esse efeito do unguento começou a ser publicitado de boca em boca primeiro, depois em anúncios dos jornais e depois era enviado pelo correio. Vendeu muito pouco no início, mesmo quando em 1911 mudou para este frasco azul e para o nome que ainda hoje tem, portanto era igualzinho, não mudou desde aí, 1911. Em 1918, com a gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos, as vendas dispararam, passaram de 900 mil dólares de vendas para quase 3 milhões em menos de um ano. Só que ele já não ganhou nadinha com o negócio porque morreu em 1919, imaginando que pneumonia.
Se tivesse um Vicks só para levar a mão.
É verdade. No cemitério local, a sua lápide diz exatamente: aqui jaz o inventor do Vicks Vaporub.
Uau! Olha, deixamos os Estados Unidos e o Vicks para viajarmos até Amsterdão, onde é mais uma hora.
É, mas olha, a cidade mais amiga das bicicletas da Europa declarou-lhe assim uma espécie de guerra, porque vai usar canteiros de flores nos gradeamentos das pontes dos canais para impedir que os ciclistas lá acorrentem as bicicletas.
Ora, lá se vão aquelas bonitas fotografias, não é? E as selfies ali nas pontes, nos canais.
É assim, já todos não é Amsterdão.
Todos temos uma. Eles dizem que as bicicletas estragam as vistas dos canais, portanto vais ter fotos sem bicicletas, só com canais, e que impedem as pessoas de passar de tantas que já são. Porque obrigam as pessoas a ir para a estrada e porque as pessoas não cabem nos passeios estreitos e então vão pôr os canteiros de madeira e cestos de flores pendurados nas pontes mais movimentadas e vão criar depois locais de estacionamento de bicicletas noutras zonas menos, com menos pessoas. Amsterdão tem mais bicicletas que pessoas e tem 767 km de ciclovias, quase tantas como Lisboa. Ai não era para dizer isto. A pandemia ainda fez com que as pessoas andassem menos de carros e de transportes públicos na Holanda e em Amsterdão. Além de bicicletas, agora são scooters, trotinetes, elétricas, skates, tudo o que vocês imaginam dessas coisas, e o que fez aumentar os acidentes com estes meios. Portanto, está a confusão instalada.
Uma praga quase também, não é? Não?
Também, é uma pandemia.
Bem, perto-se uma das imagens icónicas de Amsterdão, não é?
É verdade.
A seguir não aos coffee shops. Agora vamos viajar. Estava aqui a precisar de um bocadinho de Vicks. Estava aqui com um pouco de catarro. Olha, vamos viajar um pouco para onde agora? Aden, no Alabama, não é?
É exatamente, menos 7 horas. Olha, e uma notícia assim um bocadinho estrondosa, porque o Neil deGrasse Tyson, um astrofísico dos Estados Unidos, que é desde 96 diretor do Planetário de Aden, precisamente, ele também é investigador do Museu de História Natural de Nova Iorque e é uma grande celebridade dos Estados Unidos. Ele apresentou durante muitos anos um programa de educação científica, que é o Tornou-me Estrela, fez um anúncio estrondoso, porque imagina, um asteroide pode atingir a Terra exatamente na véspera das eleições americanas que vão opor o Trump ou o Joe Biden.
Tu não me digas que o mundo vai acabar um dia antes das eleições nos Estados Unidos depois de tanta tinta.
Não é para tanto, tens de ter calma. O asteroide é apenas do tamanho de um frigorífico.
Ah, então pronto.
Não vai acabar com a humanidade, não vai acabar com nenhum dos candidatos, nem com a Covid, vai ficar tudo a mesma, mas é perigoso porque vem a uma velocidade vertiginosa, vem a 40 mil quilómetros por hora e poderá causar danos onde quer que caia, se cair. E se queres saber como é que ele chama, não vá acontecer alguma coisa, poderás ficar com o nome. Chama-se 2018 VP1.
Isso é o nome da filha do Elon Musk?
É parecido, deve derivar da mesma coisa. Deve ter
este nome dá jeito, porque se a gente estiver a olhar para o céu e vir esta matrícula, é para sair da frente, não é? Porque vem aí um frigorífico
e aproveitar para multá-las já agora.
Multem-no, quer dizer, 40 mil km por hora não é a hora que se apresente, não é? Que não é a velocidade que se apresente, não é?
Muito bem, fechamos o jet lag com um esteroide, mas vamos ter ainda uma música, sugestão da Filomena Martins. Qual é a de hoje, Filomena?
É para ouvir que só por o bem, a Aretha Franklin a cantar, Dr. Feelgood.
Ah, o Dr. Feelgood, boa escolha para o final do Jetlag desta quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, viajamos com a Filomena Martins para histórias de outros fusos horários. Beijinhos, Filomena, pronto. Até amanhã.
Beijinhos, vai lá pôr um bocadinho de Vic.
Até amanhã.